comigo.
Jorge Pires, connosco em estúdio. Jorge, bom dia.
Olá, um Maria João, bom dia a todos os ouvintes.
Olha que ali a Arita Franklin e agora a Amália Rodrigues foi para a tua entrada.
Pois, porque são duas grandes mulheres do século XX. Uma delas traz muitas boas memórias. Eu já acordei aqui da Amália. Eu quando fui para Lisboa, no dia 6 de outubro de 1999, estudar jornalismo, foi o dia em que a Amália morreu. E quando cheguei lá, ao sair das aulas, vi muita gente triste na rua e só quando cheguei a casa que vi as notícias e reparei e vi que a Amália tinha morrido. Pronto, era um dia que nunca mais esqueço. E são duas grandes mulheres do século XX, e embora uma delas é falada neste livro do que eu vou falar hoje, a Aretha Franklin não, mas também podia cá estar, à vontade. Eu vou falar do livro 20 Grandes Mulheres do Século XX, de Inês Pedrosa. Este livro saiu há 20 anos, ou em 2000. Eu na altura li-o com muito interesse, porque já vou explicar porquê, gosto muito da escritora Inês Pedrosa, mas acabou de sair, isto é, saiu no ano passado, 2021, uma nova edição muito bonita, muito bem feita, enquanto objeto de capas, de cores, de livro, de impressão. É um livro muito, muito, muito bom, muito interessante, muito agradável, muito bonito mesmo. Então este livro foi publicado pela primeira vez em 2000 e agora voltou a sair. Primeiro foi uma edição da Dom Quixote e agora foi numa edição de uma editora nova que se chama Sibila. Ora, a editora Sibila remete logo para aquele livro da Agostina Bessa Luís, que é uma das biografadas neste livro, mas é uma editora criada pela própria Inês Pedrosa. Inês Pedrosa, que é uma escritora, foi jornalista, não sei, ainda é comentadora em alguns programas televisivos, e para as pessoas que têm a minha idade, isto é, que andam agora para os 50, ou que foram jovens e adolescentes nos anos 80 e 90, a Inês Pedrosa e para quem gostava de escrita, é uma espécie de quase de ídolo. Isto porque, quando eu cresci como jovem, ia começando a ler jornais, a ler livros, a Inês Pedrosa, havia duas pessoas que eram uma espécie de ídolos para quem gostava de escrever, como era o meu caso, ou para quem gostava de ler, ou para quem gostava de experimentar qualquer coisa, os poemas, assim, umas crónicas, não é? Era a Inês Pedrosa e o Miguel Esteves Cardoso. Nós, às vezes, escrevíamos imitando estes dois. Ambos escreviam no Independente, a Inês Pedrosa escrevia no Independente, e eu lembro-me que numa era pré-internet, pré-Facebook, muitos dos escritos da Inês Pedrosa, das crónicas, circulavam de mão em mão. Nós tirávamos fotocópias, colávamos nos quartos, escritos dela sobre a amizade, sobre a liberdade, que nós verdadeiramente quase que idolatrávamos as coisas que ela escrevia. De maneira que, por outras razões, principalmente no início, segui muito a carreira da escritora Inês Pedrosa, com o livro Instrução dos Amantes, ou Nas Tuas Mãos, livros que eu li e que aproveitava para que ela os autografasse, como aconteceu pelo menos 3 vezes em feiras do livro, em encontros. Pronto, depois os gostos foram evoluindo e foi deixando de a seguir, mas hoje trago aqui este livro dela, este livro que tem 21 anos. Portanto, é uma série, são 20 grandes, 20 pequenas biografias de grandes mulheres do século XX. Algumas são portuguesas e mostram bem a capacidade de sugestão da escrita da Inês Pedrosa. Ela escreve de maneira muito sugestiva, muito fresca, muito atraente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma das últimas, a última biografada, é a pianista Maria João Pires. E ela escreve, começa assim: é uma das maiores pianistas do mundo e não tem mãos de pianista. Ninguém percebe como é que aqueles dedos tão pequeninos transformam um piano pesado em música divina. Ela entra no palco e o que se vê é uma mulher frágil, com 1,52m de altura e pés de Cinderela, número 33. Depois senta-se ao piano e fica do tamanho da luz. Maria João Pires nasceu para confundir os anjos, até porque porque prefere sempre as pessoas. Deste tipo de linguagem, de frases curtas, bem feitas, eu na altura, e continuo a gostar, acho que é uma das grandes escritoras portuguesas. Ora, então, quais são as 20 biografadas neste livro que tem o prefácio nesta edição do Eduardo Lourenço? O Eduardo Lourenço já faleceu. Em 2000 escreveu uma crítica positiva ao livro que foi publicada na revista Visão e agora essa crítica serve de prefácio a este livro. As 20 mulheres do século XX são, algumas são mais conhecidas, outras menos, mas vou dizer um apontamentozinho sobre cada uma delas. A Lou Andreas Salomé, talvez seja a menos conhecida para o grande público, mas foi uma senhora livre, que escritora, meia filósofa, que se relacionou com os maiores intelectuais do início do século XX, com o Nietzsche, com o Freud, com o poeta Rilke, portanto era uma espécie de musa adorada por todos eles, mas ela nunca se prendeu, talvez tenha aprendido com um ou outro, mas foi uma mulher muito influente na Viena no princípio do século. Marie Curie, a francesa de origem polaca que recebeu 2 prémios Nobel da Física, foi a única mulher e a única pessoa até hoje, a única cientista a receber 2 prémios Nobel. Isadora Duncan, uma dançarina e também atriz. Virginia Woolf, a escritora. Coco Chanel, a estilista e ligada à moda, à costura e aos perfumes. Agatha Christie, a escritora que toda a gente conhece do Poirot e de outros. Golda Meir, uma judia, nascida em Kiev, que depois foi presidente e digamos que foi uma das almas do Estado de Israel, portanto uma grande estadista que deu a liberdade, criou uma nação para os judeus. Anna Arendt, uma filósofa de origem judaica que refletiu muito sobre o poder e sobre como o poder destrói, como o poder manipula por causa da questão do nazismo, do poder totalitário. Frida Kahlo, a pintora mexicana. Simone de Beauvoir, a escritora e filósofa francesa. Bette Davis, a atriz que nós habitamos a ver a fumar com aquela grande cigarrilha americana. Madre Teresa Calcutá, a santa de origem albanesa que esteve na Índia a cuidar dos mais fracos. Carson McCullers, uma escritora. Eva Perón, a mulher do presidente da Argentina. Sofia Melbrenner Andersen, escritora portuguesa, que toda a gente conhece. Amália Rodrigues, a fadista. Agostina Bessa Luís, a autora do romance A Sibila, que deu nome a Inês Pedrosa, uma grande admiradora de Agostina Bessa Luís, que deu nome às edições em que este livro é publicado. Marilyn Monroe, a atriz. Paulo Rego, a pintora. E a Maria João Pires, a pianista. É um livro que cada uma das biografias vale imensa pena, porque nós lemos com uma leveza, com um poder de sugestão, que ficamos como que enfeitiçados pela escrita. Uma escrita muito narrativa, muito sugestiva, de frases curtas, mas que verdadeiramente nos entusiasma. Vou ler um bocadinho sobre a Madre Teresa Calcutá. As missionárias da caridade começaram então a recolher diariamente todos os moribundos que encontravam nas ruas de Calcutá e a trazê-los para essa casa com o propósito de os reconciliar com Deus, concedendo-lhes assim uma morte venturosa e o passaporte para o paraíso. A oposição violenta a essa que ficou conhecida como a Santa das Sarzetas não se fez esperar. Ela e as suas freiras foram ameaçadas de morte. Havia uma contínua chuva de pedras sobre a casa. Os protestos chegaram à Assembleia de Estado. Mas, como escreveu Desmond Doig, um dos seus múltiplos biógrafos, felizmente, Madre Teresa já conquistara amigos bem colocados. Um grupo de hindus mais exaltados soou a ir à polícia exigindo a sua expulsão. O comissário da polícia disse que faria o que eles queriam, mas primeiro teria de observar com os seus próprios olhos. Quando entrou no templo, Madre Teresa estava a pôr pergamanato de potássio sobre as úlceras abertas de um canceroso, das quais saíam rios de pus. O cheiro era nauseabundo. O comissário virou-se para os queixosos e disse: dei-lhes a minha palavra de que expulsaria esta senhora e mantenho-a. Mas primeiro, vocês têm de ir buscar as vossas mães e as irmãs para ver o trabalho que ela está a fazer. Os rapazes calaram-se e acataram, mas mal o comissário virou costas, a chuva de pedras continuou de desafio até à insuportabilidade. A religiosa confessava que um dia, farta e a ponto de perder as forças, virou-se para Deus e falou-lhe grosso: se é isto que queres, mata-me, irei diretamente para o céu, mas tens de parar com este disparate. Deus, evidentemente, ouviu-a. pôs diante da sua casa um sacerdote hindu do templo Kali a desfazer-se de cólera. Ninguém ousava tocar-lhe. A Madre Teresa amparou-o e conduziu-o para o lugar do Coração Puro, que é o nome da casa, onde ela própria cuidou dele até à morte. Depois disso, a chuva de pedras parou. Vários biógrafos testemunharam que as missionárias da caridade procuram dar a cada pessoa os rituais de morte da sua fé e que não hesitaram em ir buscar água sagrada ao Ganges para molhar os lábios dos expirantes hindus. Portanto, é este tipo de... Enfim, é uma pequena história. Mas todas as biografias têm estas histórias mais conhecidas, menos conhecidas, que faz com que nós...
Este é o livro para mim, eu adoro biografias, então compiladas assim.
Exatamente.
Já estou aqui toda emocionada.
Eu tenho um exemplar antigo da primeira edição, posso-te oferecer este para tu leres e para admirar. Podes até só ler duas ou três biografias, porque algumas pessoas podem nos dizer mais ou menos, mas que vale a pena pela maneira como a Inês Pedrosa escreve, e estas pequenas histórias, pequenos casos que ilustram e que dão cor à vida de cada uma destas personalidades
e que nos inspiram, não é, Jorge?
Exatamente, este tipo de biografias é precisamente isso, pretende precisamente inspirar. Sim.
Olha, para inspirar, guardei uma música tão catita para o fim. Esta que eu sei que tu não vais estar à espera.
Pronto,
nem vou dizer qual é. Ficas
a ouvir,
pode ser?
Ok, fico a ouvir. Ok, obrigado, até para a semana.
Quartas-feiras às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Terror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
Terror de Livros em mais uma edição com Jorge Pires. Estamos a alguns segundos das 10 da manhã.